José Renato Lambert, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
José Renato, diz que quem chega aos 30 anos chega na idade exata onde se define muito qual é o futuro financeiro dessa pessoa. Mas quem chega aos 30 tem seus pecados financeiros, José Renato?
Tem sim, Gilson. Nós estamos falando agora para o público jovem que está ouvindo a Rádio CBN. Essa fase é meio crítica. O jovem, ele já quer alcançar voos mais altos às vezes. Ele quer já ter mais de R$1 milhão, né, num curto prazo de tempo. Então ele começa a almejar pessoas aí que ganharam esse dinheiro, existem pessoas ganhando esse dinheiro, até porque jovem, ele implementa negócios audaciosos, né, diferentes, ousados, e sendo assim, ele consegue até ganhar mais dinheiro. Mas não são todos. Então, muitas vezes, ele tem esse problema. Outro problema muito grave do jovem é que ele financia, por exemplo, o carro, Gilson.
Nossa.
Nós temos hoje uma taxa aí de jovens financiando carro acima de 70%. Então, ele ainda não tem um salário plenamente estabelecido, ele não tem uma profissão plenamente estabelecida, mas ele já financiou o carro. Muitos jovens também financiam a casa. Então, a dica aqui agora é você ter dinheiro livre para poder investir. Já que você quer alcançar aí uma renda diferenciada, você tem um dinheiro guardado para poder utilizar para uma viagem para o exterior, ou até mesmo para a abertura de uma empresa, né, de uma startup, como os jovens gostam de falar, é um benefício interessante. Então nós chamamos isso de custo de oportunidade. Custo de oportunidade significa, quando uma pessoa ela investiu seu dinheiro numa coisa, ela não pode investir em outra. Então, muitas vezes ela pensa assim, puxa, eu estou com o imóvel parado, né, e eu poderia estar investindo esse dinheiro numa outra coisa, ganhando muito mais dinheiro. Então, o jovem ele tem que pensar nisso. Então, a dica aqui, talvez é melhor você morar de aluguel, aproveitar um pouco a vida, mas ter aquele dinheiro guardado num rendimento interessante para que depois possa ser utilizado até mesmo para uma startup.
Ou seja, ele não pensa no futuro, que é o imediato. E ao mesmo tempo, quando pensa no futuro, se amarra, por exemplo, com o investimento no imóvel, enquanto que ele poderia pensar em alçar outros voos. De um lado, ele é conservador, do outro lado, ele é abusado.
É, tem jovens que são abusados, tem jovens que não, né? Então, e também tem jovens que são as duas coisas ao mesmo tempo. Até porque ele ainda está se definindo, né? Definindo até a sua profissão. Muitos jovens começam a fazer novas faculdades com essa idade, porque eles viram que fizeram coisas erradas. No passado. Então, é realmente o amadurecimento agora, né? O momento de amadurecimento. Então, se comprometer com uma dívida, com um financiamento de longo prazo, não é interessante para um jovem que ainda está caminhando, né, para sua vida realmente profissional. Às vezes ele compra um imóvel, vamos imaginar Maringá aqui, e ele consegue um emprego em São Paulo ganhando muito mais, ele vai ter que mudar para São Paulo e não é tão fácil vender um imóvel. Então ele vai ficar com o imóvel parado aqui. Ele vai alugar, tudo bem, ele tem renda, mas lá ele poderia entrar em outro investimento que ganhasse muito mais dinheiro. Então ele está perdendo dinheiro com isso, ele está deixando de ganhar dinheiro, que é o chamado custo de oportunidade. Então o jovem tem que pensar nisso. E uma coisa que a gente percebe no jovem realmente é que ele não pensa na aposentadoria ainda. Ele não vê que ele um dia vai ter que se aposentar, que ele... Eu sei, ele é jovem, né? Ele tem 30 anos, ele não vê que com 70 anos a força produtiva dele não vai ser mais igual. Então ele não pensa numa previdência privada, ele não pensa num investimento de longo prazo, e isso pode também comprometer a vida no longo prazo, né, Gilson?
Ou seja, o jovem tem que pensar no futuro e não se endividar no presente.
É uma boa tentativa.
Um bom resumo.
Será que nós fizemos isso, Gilson?
A nossa geração, a minha geração pelo menos, Renato, não vou aí denunciar a minha idade, era tenha uma casa, case e tenha uma casa. Quem casa quer casa própria. Eu já não aconselho mais isso, meu filho, não. Se forme, invista em formação, qualificação e ao final compre o que você quiser. E case se valer a pena.
Posso te falar uma coisa? Só para demonstrar um cálculo bem, bem tonto.
Vamos lá.
O cara vai comprar uma casa, ele vai financiar aí... Vai colocar R$30 mil de, que é obrigatório aí para financiar uma casa, 40 mil, 20% do imóvel de R$200 mil, e vai comprar imóvel de R$200 mil financiado, vai pagar quase R$500 mil nesse imóvel.
Certo.
Tudo bem, é financiado, ele não está pagando aluguel, ele saiu do aluguel. Interessante. Tá. Agora pensa uma coisa, Gilson. Se ele trabalhar, pagar aluguel, tudo bem, pagar aluguel a gente sempre falou que é jogar dinheiro fora, mas aí ele tem a mobilidade, ele pode ir para Curitiba, alçar campos mais longe, São Paulo, ou até mesmo fora do país. Junta dinheiro e ele consegue dar uma entrada muito maior para a compra desse imóvel depois de um tempo. Significa que ele vai pagar financiamento muito mais barato, vai ter um custo muito menor e ainda por cima investiu, aprendeu, teve oportunidade em outros lugares. Então o jovem tem que pensar nisso. Só que para ter essas oportunidades, Gilson, eu vou deixar bem claro, faculdade hoje não é o principal meio só, tá? Ele tem que fazer faculdade, tem que ter conhecimento, porque ele vai ser testado no mercado e ele tem que ter inglês. Sem inglês hoje, o mercado está jogando fora. A gente sabe disso. É uma pena.
Mas a gente tem que aprender que certas coisas, ou você investe, que é o caso do investimento na educação, ou você não tem futuro.
Com certeza. Por isso que o seu filho está certo. Invista no seu filho, faça com que ele aprenda cada vez mais, faça com que ele tenha o inglês, faça um intercâmbio. É a oportunidade de vida. O jovem tem que fazer isso. Faça um intercâmbio ao invés de comprar uma casa própria, um carro próprio agora.
Zé Renato, até segunda-feira que vem.
Até segunda-feira. Um abraço, Gilson.